Vamos nos abrir aqui no Apocalipse capítulo 2. Hoje vamos ver a correspondência da parábola da mulher que introduziu o fermento na farinha. Vamos ver a correspondência com a igreja de Tiatira. Aqui diz: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos para Mateus capítulo 13, verso 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Nós vimos que não tem como nós entendermos de forma positiva esta escritura, assim como a anterior também. Nós vimos que o Senhor estabeleceu uma compreensão em cima da parábola do semeador, a compreensão das coisas. E também, se nós entendemos uma parábola aqui, vamos entender todas. Como a questão da as aves dos céus que se aninham naquela grande árvore da parábola anterior do grão de mostarda, nós sabemos que se o reino de Deus for tão grande, o reino de Deus de fato, o reino de Deus, a realidade dele, se for tão grande sobre a face da terra, não seria possível as aves se aninharem nele. Então, quando nós vemos isso, nós estamos contemplando uma linguagem do Senhor a respeito de uma aparência do reino. Uma aparência. Porque Satanás, ele opera em algumas bases: no aparente e no imediato. O que é aparente? Quando Satanás tentou o Senhor Jesus lá no deserto, diz que num momento de tempo ele mostrou para ele todos os reinos do mundo e a glória deles, num momento de tempo. Isto é um relance. Rapidamente queria que o Senhor tomasse uma decisão. Mostrou a aparência dos reinos do mundo. Agora nós vemos que o Senhor Jesus fala na parábola, e é uma realidade profética, que um dia o reino dos céus teria uma aparência muito grande, uma aparência. Seria parecido com uma árvore frondosa, mas que as coisas de Deus não começam com árvore frondosa. Nós podemos olhar o reino de Nabucodonosor, como ele se engrandeceu, como aquele reino lá parecia-se com aquela grande árvore que o Senhor diz que veio e cortou. O Senhor trouxe um juízo, coisas aparentes que o homem promove. E nós vemos assim que a igreja começou a ser minada, porque a igreja era o campo do reino de Deus, a igreja é exatamente a plataforma do reino. Então começou-se a minar, como em Pérgamo, começou o casamento da igreja com o mundo, se beneficiar do mundo para um crescimento. Então, se realmente as igrejas começaram a inchar-se, inflar-se, cresceram bastante em número, cresceram em estruturas, e no mundo todo nós vemos grandes estruturas. E a Tiatira é a grande estrutura católica romana. Então é outra aparência, né, que fez com que o pão sem fermento, o pão ázimo, não existisse mais, mas aquele pão que cresceu e ficou bonito, e aí, mas não é o pão de Deus. É aparente, porque a festa dos pães ázimos tinha um significado assim maravilhoso. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tinham celebrado a Páscoa, e a Páscoa trouxe a eles a redenção, trouxe a salvação das suas vidas. Aquele sangue foi colocado na verga da porta, e o anjo da morte não entrou ali porque viu o sangue. Se ele viu o sangue, a palavra significa passar por cima. Páscoa passou por cima. Viu o sangue e passou por cima. A morte não tocou. Graças a Deus, a morte não nos tocou, porque alguém foi tocado pela morte. O Cordeiro foi tocado. O Cordeiro foi tocado. O Cordeiro deu sua vida. Ele foi examinado até o 14º dia. E não se achou mancha, então ele foi sacrificado. Mas após isso, eles saíram apressadamente, partiram em direção à Terra Prometida. Mas acontece que saiu uma leva de gente com eles. A Bíblia mostra que saiu uma mistura. O escritor usa a palavra mistura. Houve uma mistura de gente. Gente fermentada. Uma mistura. E essa mistura trouxe grandes problemas no meio do caminho. Trouxe contaminação. Mas veja o que Deus fez. Após eles terem saído, menciona-se que havia uma mistura de gente. Então Deus mandou celebrar a festa dos ázimos, os pães ázimos, tirar a mistura, tirar o fermento. Eles fizeram a festa antes que a massa fosse levedada, antes que aquela mistura de gente se mesclasse de uma vez. O Senhor mandou a festa dos pães ázimos, após a Páscoa. Então aí é um trabalhar de santificação, de separação, de diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Não pode servir a Deus com fermento. O fermento tem um significado muito terrível na palavra de Deus. Em Gálatas 5:9, quero que vocês abram aí. O fermento faz crescer rapidamente, dá beleza ao pão, mas não é o que Deus quer para a sua obra. Não é o que Deus quer para o seu reino. O seu reino tem que ser puro, sem mistura. E um dia o Senhor vai tirar do seu reino tudo que causa escândalo, os que cometem iniquidade. Não vai haver fermentação. O Senhor terá um vinho novo para nós. E o Senhor, cada semana, manda nós tomarmos a ceia. Porque quanto mais esperança pela vinda do Senhor, mais ceia nós tomamos, né? Então, e ali partimos o pão, ázimo, mostrando que a nossa comunhão é sem fermento. Porque o pão representa o quê? A comunhão do corpo de Cristo. Fazei festas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Sinceridade e verdade. Então, há um significado quando tomamos a ceia. O irmão não pode vir fermentado. Ele tem que ser sincero. Se pecou contra o corpo, ele tem que declarar, confessar, tirar o fermento dele. Se arrepender. Gálatas 5:9. Aí Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Tiatira foi fermentada com uma mulher que estava lá, Jezabel. Qual o objetivo da fermentação? Aquele fermento era um fermento da malícia, da maldade, e que tinha objetivo corromper os servos de Deus, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Levassem eles a adorar ídolos. A Jezabel introduziu dois ídolos terríveis na casa de Israel. Baal e Azerá. Ela sustentava de tempo integral 850 profetas de Deus estranho, de ídolos. 450 Elias enfrentou sozinho naquele monte. E esses eram sustentados com a comida do rei, que Deus dava aquela provisão. E porque ele casou com Jezabel, e a Jezabel introduziu esses profetas, então eles comiam dentro do reino. O reino que pertence ao Senhor. Nesse tempo havia apostasia, o trono de Deus não estava sendo reconhecido ali mais. Quando há o fermento, é porque o tomar cuidado, porque ele vem para tomar o lugar do trono de Deus. Vai pôr um outro, uma outra entidade ali para ser adorado. Se nós olharmos para a cristandade, onde homens são venerados, são muito elogiados, muito admirados, pode saber que é uma intenção de Satanás por trás, para engodar e fermentar o coração dos servos de Deus. Cristo e só Cristo tem a honra e a glória e a adoração no nosso coração. São tempos, irmãos, de apostasia. Gostaríamos de ver mais um pouco dessa questão do fermento. 1 Coríntios 5, 6.
Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz degradar toda a massa? Preparem-vos, pois o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asnos da sinceridade e da verdade.
Aí. Agora, continue a parte prática aí agora. Nós vamos ver, porque é necessário vermos essa parte prática, porque tivemos uma experiência recente. Continua lendo.
Já por carta vos tenho escrito, não vos associeis com os que se prostituem.
Aí, fermento de Jezabel, prostituição. A palavra diz que não vos associeis com os que se prostituem. Vamos ver quem são. Continua.
Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo.
Não quer dizer absolutamente com os devassos do mundo. Porque estão na deles, né?
Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo.
Isto. Mas aonde que está o fermento? Aonde que está o mal? Vamos supor, você trabalha com gente idólatra, você trabalha talvez até com roubador, sonegador de imposto, você trabalha com ele, você trabalha com avarento, com devasso deste mundo, pessoas promíscuas, você trabalha, né, com pessoas que se prostituem. Isso está declarado, é luz e trevas. Você é luz, eles são trevas. Mas como você está no mundo, não tem como você sair do mundo, você está trabalhando ali, está associado a isso. Muitos irmãos estão em empresas que sabem que o patrão é adúltero, prostituto, enfim. É, o chefe é idólatra, né? Mas o Senhor não está proibindo nossa associação com esse tipo de pessoa, né? Agora, a pior pessoa para se associar não é aquele lá fora. Pode continuar lendo.
Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão.
Opa, irmão, você está dizendo que é irmão. E não se afasta do fermento, não tira o fermento da tua massa. Então, peraí, não posso ter nada com você. Continua. Dizendo-se, irmão,
por devasso, ou avarento,
ou idólatra,
ou maldizente,
ou
beberrão,
roubador,
ou tal, nem mais.
Aí, Tudo isso aqui são fermento na massa. A pessoa diz que é um pão sem fermento, mas não é. Se for devasso, olha, irmãos devassos que ficam acessando internet, vendo pornografia, vendo coisas perversas, promíscuas, coisas torpes, e depois chegam aqui e confessam o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Aparte-se. Devassidão. Vida sensual. A palavra diz que os sensuais não têm o Espírito. Agora, avarento, 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 o irmão tem recurso, mas vê o seu irmão passando necessidade, não abre a mão. Avarento, ama as coisas, ama o dinheiro, não se importa com ninguém, tem mais valor as coisas do que a vida de um irmão que está necessitando de alimento, está necessitando de uma provisão. Amor do dinheiro. A Bíblia diz que a avareza é a idolatria. A forma espiritual da idolatria é a avareza. O apego a um Deus chamado Mamon. Isso é um fermento, irmãos. Isso é um fermento na massa. O pão está levedado. Como vai se associar com um irmão dessa estirpe, que nem sequer tem sensibilidade por seus irmãos necessitados? Tudo que tem valor na vida para ele são as coisas e não as vidas. Avarento ou idólatra, existem muitas formas de idolatria hoje, né? É interessante que eu não vi essa classe de pessoas aqui ser disciplinada da igreja. É mais fácil disciplinar os que se prostituem. Por que esses outros aqui? Eles se escondem. Se o Senhor não trouxer a luz, não tem como, eles estão sempre escondidos. O avarento não declara para ninguém que é avarento. Depois, roubadores, né? Bom, o irmão César colocou um assunto lá no acampamento dos obreiros, que é um tanto polêmico, mas ele teve coragem de falar. Será que tem irmãos roubadores? Os que não dizimam são roubadores. Por quê? Os apóstolos não trataram da questão do dízimo, eles nem colocaram a questão da doutrina do dízimo, porque não havia necessidade. A igreja primitiva começou em Jerusalém, eles já tinham o hábito de praticar isto. Então os apóstolos não precisavam fazer um mandamento de contribuição do dízimo. Apenas introduziram algo que eles não estavam muito acostumados a fazer, porque eles dizimavam e se justificavam com os dízimos. E não estavam acostumados a ofertar e também dar generosamente. Então os apóstolos ensinaram muito sobre a generosidade. Dar com abundância, não só dar 10%, não só dar uma oferta, simplesmente, mas dar com abundância. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, todas as coisas pertencem ao Senhor. Né? Agora nós furtamos, recebemos todas as coisas do Senhor. Né? Tem irmãos que, bom, creem que devem, tudo é de Cristo. Mas eles têm a doutrina do nadismo, não dão nada. a doutrina do nadismo. Não dão dízimo, não dão oferta, dão nadismo. Eles recebem do Senhor todas as coisas, mas não dão nada para o Senhor. De qualquer forma, o Senhor classificou em Malaquias: em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Bom, se nós argumentarmos que o dízimo é da lei, então, bom, há razão para dizer que roubar do Senhor o dízimo, porque era realmente um mandamento do Senhor dizimar. Mas as ofertas não eram mandamento, era voluntário. E como o Senhor classifica que estavam roubando nos dízimos e nas ofertas? Porque, irmãos, claro que nas ofertas também muitos estão roubando. Por quê? Deus tem dado tudo, Ele se deu como oferta e sacrifício e cheiro suave a Deus por nós. Tudo que podemos fazer, primeiramente, é nos entregar como oferta ao Senhor. E depois, nos entregar aquilo que temos para poder gerir a obra de Deus, suprir. Isso tudo, irmãos, também a obra de Deus sofre detrimento por causa do fermento que há na cabeça de muitos crentes, né? E por causa dessa fermentação aí fora, dessa aparência do reino que está aí fora, que vive pregando um evangelho que é só para arrecadar dinheiro. Então, os crentes que vivem na realidade do reino acabam pensando, bom, para não ser igual eles, nós também não vamos contribuir, porque senão, de repente, e até nos constrangemos de falar destas coisas que são uma realidade no reino de Deus. Nos constrangemos por quê? Porque lá fora a aparência é aberrante. E deixamos de praticar porque de medo que vão nos classificar igual eles. Nós precisamos ter fé para viver a realidade do reino de Deus, irmãos. E não olhar lá fora. Lá fora não é o nosso ambiente. Lá fora Deus vai julgar. Agora, aqui dentro das Escrituras, nós temos que viver como elas. E o Senhor vai julgar nós também. Então temos que... Beberrão, né? Maldizente. O que tem de irmãos que vivem maldizendo? Idólatra, maldizente. Você chega na casa de um irmão e você não escuta ele falar de Cristo, mas ele fala de muitas outras coisas, fala mal desse, daquele outro. Temos que... Murmuração. O povo de Israel caiu no deserto por murmuração, por queixas, por maledicência, e não pôde alcançar o desfrute da terra prometida. Nós não conseguimos alcançar o desfrute do reino de Deus se temos uma língua que fica maldizendo. O desfrute do reino, irmãos, é para aqueles que dão ações de graças, aqueles que glorificam o Senhor em qualquer circunstância, em qualquer situação. Eles começaram a maldizer de Moisés, depois começaram a contender com Moisés, né? E depois começaram a atacar, e por fim eles se rebelaram. Murmuração, contenda e rebelião. É um progresso. Começa a maldizer, depois vai contender com as autoridades espirituais e depois vai se rebelar. É um progresso. Uma pequena faísca de murmuração vai levar a uma contenda e posteriormente a uma rebelião. Foi assim que o povo caiu prostrado no deserto e não pôde desfrutar do reino de Deus, daquela terra prometida. Então nós precisamos ver que isto é um fermento. Esse pouco de fermento leveda uma massa toda. Paulo fala em 1 Coríntios 15, as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui diz assim, com os tais nem ainda comais. Por quê? Porque quanto mais você comer com ele, mais ele vai continuar misturado. Mais ele vai se sentir que é da casa. Você está dizendo, seja bem-vindo, mesmo do jeito que você é. Mesmo com a tua profanação, você roubando de Deus, eu quero ter comunhão com você. Mesmo você, todo dia que eu chego na tua casa, você está falando mal de um irmão, de outro, de uma autoridade, de outro, não faz mal, eu quero ter comunhão com você. Irmão, isso é fermento na massa. Mesmo você sendo beberrão, olha, cada vez que eu chego na tua casa, que bom que você está cheio de cerveja na geladeira, que você está cheio de bebida alcoólica aí, né? Vamos desfrutar dessa comunhão maravilhosa, né? O irmão só vive para a carne, se embriaga da carne, mas você não, você é muito bom, você ama demais, mais que Jesus Cristo, e abraça esse irmão, vai ter comunhão com ele. Esse irmão precisa ser tratado do seu fermento. Ele precisa ser purificado, ser, conforme Paulo disse aqui, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Verso 7, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Quando Cristo nos salvou, ele nos deixou sem fermento. Por quê? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora, façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O que é o asmo? Sinceridade e verdade. Não basta você ser simplesmente sincero com teu irmão. O irmão está ali, eu já vi uma estratégia de Satanás operando na vida de alguns jovens, né, que a mãe dizia assim, não, minhas filhas não escondem nada de mim, por isso eu não me preocupo com elas. Ué, tem que se preocupar, tem que tirar o fermento delas. Elas estão confessando, estão sendo sinceras, mas do outro lado nós temos a verdade, vamos aplicar nessa sinceridade, nessa confissão. Qual o procedimento que tem que ter? Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse inimigo. Então, fermento. Existia três tipos de fermento que atrapalhavam muito, né, a obra do Senhor Jesus. É, Mateus 16. Né? O fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? Hipocrisia. Depois tinha o fermento dos saduceus. Qual era o fermento dos saduceus? A incredulidade na ressurreição. Eles não criam em ressurreição, não criam em coisas celestiais, anjos. Será que nesse capítulo está descrito isso? Está aqui a partir do versículo 6 do capítulo 16. Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. Jesus advertiu sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Hipocrisia é um fermento. Você parece ser irmão, mas não é. Ou é irmão, mas não está vivendo como irmão. É um cristão por natureza, mas em procedimento não é. Procede hipocritamente. Isso é um fermento dos fariseus. Hipocrisia. Continuando. Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos ter desfornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000 e quantos cestos levantaste? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Da doutrina. Lembrem-se que Jesus falou aos restantes que estão em Tiatira, que não têm esta doutrina, como dizem as profundezas de Satanás. Irmãos, o objetivo daquela mulher colocar fermento em 3 medidas de farinha é para trazer para dentro as profundezas de Satanás. Este é o maior objetivo. Fazer com que os crentes acabem dando atenção às profundezas de Satanás. Trazer um levedo na massa. Mas esse levedo, irmãos, tem as profundezas de Satanás, as profundezas do inferno. Por isso devemos fazer festa com os asmos da sinceridade e da verdade, para evitar que essas profundezas do inferno passem a se mesclar e estar. E pode haver até manifestação espiritual das trevas. Por isso, a necessidade da purificação. Se você quer andar de qualquer forma, irmão, um dia você vai acabar caindo nas profundezas de Satanás. Nós temos que andar conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a cruz. A cruz representa um pão sem fermento. O pão sem fermento, ele não tem aparência, é um coscorão. Mas é porque a obra da cruz está representada ali, nessa falta de beleza. Lembre-se quando Jesus foi crucificado, Isaías descreve o seu estado, a sua aparência. Não havia nele aparência, nem formosura, não havia nada de beleza para que o desejássemos e olhássemos para ele. As pessoas olham para a igreja, não quero estar nesse lugar, porque aqui não tem liberdade para fazer isto ou aquilo, não tem liberdade para fazer aquilo que a carne quer, e não tem mesmo, porque a cruz de Cristo está ali. Então, eles não querem participar da igreja, porque não tem liberdade. Nós somos livres do pecado, do diabo, do mundo, mas somos servos do Senhor. Temos liberdade sim. Mas liberdade do mundo, não estamos mais nele. Liberdade do diabo, porque o Senhor nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí está. Você vai na Igreja Católica Romana, tem liberdade para tudo, tem liberdade para ser espírita, para ser satanista, e faz parte do catolicismo. quando se reúne o ecumenismo, estão lá os macumbeiros, estão lá os espíritas, estão lá todas as religiões da terra, e o catolicismo romano está dirigindo esta reunião de ecumenismo, fazendo ceia junto. Uma mesa fermentada das profundezas de Satanás. Não nos enganemos, porque nesses últimos tempos é exatamente isso que está se movendo na face da terra, para unir todas as religiões. Graças a Deus que a igreja não é religião. A igreja é Cristo. Irmãos, eu me alegro por ver que o quadro aí fora é isto, porque está próxima a vinda do nosso Senhor. E isto nos dá realmente mais coragem, mais ousadia, mais enfático para falar a verdade do Senhor. Né? Porque se realmente formos mortos por causa disso, graças a Deus, porque daqui a 2 minutos, daqui a 1 hora, nós estaremos ressuscitando para encontrar-se com o Senhor nos ares. Graças a Deus. Temos que nos encorajar com isso e amar realmente a santidade do Senhor. Peça que o Senhor te dê uma unção tremenda para que você realmente fale a verdade com vida, sem medo. E não adianta falar bonitinho e fazer um estudo maravilhoso que flutue os crentes nos ares. Não, irmão. Tem que ser algo que faça o crente cair com a boca no chão, se arrependa dos seus pecados, e ali ele não fique quieto, sua consciência incomode ele, até que ele tire o fermento da sua massa. Outro fermento que Jesus menciona é o fermento de Herodes, que acho que é mencionado por Marcos, porque agora eu peço ajuda dos universitários aí. Pode ler, 8:15, fermento de Herodes.
E ordenou-lhes, dizendo, olhai, guardai do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes.
Fermento de Herodes, fornicação, prostituição, lascívia, pecado de impureza sexual, de toda forma, torpezas. Esse é o fermento de Herodes. E outro fermento dele, maldade, corrupção moral e maldade. Mandou matar João Batista. Prendeu João Batista porque não suportou a verdade que João Batista estava pregando. Depois, por sensualidade, por desejo carnal, sensual, atendeu o pedido, né, de cortar a cabeça de João Batista. O fermento da maldade e da malícia. Foi o que Paulo fala, tiremos o fermento, né, da malícia, da maldade, da falta de pureza. Isso é um fermento terrível, irmão. Quantos irmãos começam a odiar um ao outro, não tem amor? Veja, a igreja em Tiatira representa o catolicismo romano, como o catolicismo romano matou crentes na história da igreja. Eles foram tão geniais nos instrumentos de tortura, que eu não sei de onde eles tiraram essa sabedoria, só tiraram do inferno mesmo, para construir máquinas de tortura, coisas para torturar. Irmãos, nós temos que tomar cuidado também de não torturar nossos irmãos, desprezando o irmão, fazer ele sofrer, fazer o corpo de Cristo sofrer. A palavra do Senhor diz que se eu peco contra os irmãos, eu peco contra Cristo. Eu tenho que tomar cuidado com esse fermento. Vamos nutrir nosso coração do amor de Cristo, que é puro, sincero e é simples. Não nos apartemos da simplicidade que há em Cristo, assim não seremos enganados por Satanás. Não nos apartemos da pureza devida a Cristo, assim nós estaremos guardados de qualquer fermento. Precisamos amar o Senhor, nos apegar a Ele, nos cada vez mais deixar longe o mundo, deixar longe o eu, deixar longe a carne e se apegar mais a Cristo. Nós estamos vivendo, né? E se você nota algo interessante, claro, eu não estou comentando, não vamos fazer comentários sobre as igrejas do Apocalipse, porque não estamos fazendo comentários sobre isso, estamos fazendo a conferência entre a correspondência que há entre a parábola do fermento e aquela mulher e a igreja de Tiatira. Então, não estamos comentando o tema das igrejas do Apocalipse. Mas há algo que nós precisamos ver, que no meio desse fermento todo, é a primeira igreja que o Senhor fala da sua vinda. Abre Apocalipse 2:25. Ele diz assim: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Se você tem sinceridade e verdade, continue, irmão. Tem simplicidade em Cristo, não abra mão, continue. Até que Ele venha. O Senhor não anunciou em Éfeso a sua vinda, não anunciou em Esmirna, não anunciou em Pérgamo, mas anunciou sua vinda na situação de Tiatira. Nós estamos perto da volta do Senhor. A partir daqui, da quarta igreja para frente, o Senhor começa a anunciar a sua vinda em todas as igrejas. Até o fim do Apocalipse, Ele estará anunciando a sua vinda. O Apocalipse foi escrito por causa da brevidade da vinda do Senhor. Nós vemos que aquelas igrejas passaram na história. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Mas a partir daqui nós teremos um cenário com todas essas igrejas: Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, até o final, quando o Senhor voltar. Estaremos convivendo com esse contexto. E aí, nós temos que nos purificar do mundo, do pecado, e temos que tomar cuidado com a mistura, com as religiões. Não ser religioso, ser um cristão de verdade, sincero, purificado com a lavagem da água pela palavra, assim seremos igreja gloriosa, esperando a volta do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor que tem nos tratado, tem cuidado de nós. Que o Senhor nos dê mais zelo por Ele mesmo. Louve o Senhor, irmão, agradece o Senhor.